E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Urbanos Podcast. Meu nome é Gabriel Casagrande, eu sou engenheiro ambiental e entusiasta do urbanismo. O objetivo desse podcast é trazer informações, conceitos e debater sobre questões relacionadas ao urbanismo e sustentabilidade. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre as Smart Cities. Será que elas são mesmo inteligentes? Vou trazer algumas definições feitas pela ciência. Quais são os tipos de serviços e oportunidades, as possíveis desvantagens, algumas iniciativas do mundo. E no final, vou trazer a bibliografia que eu consultei. E é claro, vou trazer algumas indicações do que eu acho que vale a pena vocês lerem também. Bora embarcar nesse mundo? Bom, se você já chegou até aqui, você já deve ter mais ou menos uma noção do que é uma Smart City. Mas a minha ideia aqui é mostrar que existem vários conceitos e que eles divergem. Então, segura a onda aí rapidinho que eu vou trazer três definições para você e a gente já volta para a discussão. Por exemplo, para o Peter Hall, são aquelas que monitoram e integram as condições de operações de todas as infraestruturas críticas da cidade, atuando de forma preventiva para a continuidade de suas atividades fundamentais. Já o Donato Topeta diz o seguinte: as Smart Cities são aquelas que combinam as facilidades da tecnologia da informação e da comunicação e da Web 2.0 com os esforços organizacionais de design e planejamento para desmaterializar e acelerar os processos burocráticos, ajudando a identificar e implementar soluções inovadoras para o gerenciamento da complexidade das cidades. Já a União Europeia tem uma definição que particularmente me agrada um pouco mais. Ela define da seguinte maneira: são sistemas de pessoas utilizando e interatuando com materiais, serviços e financiamento para catalisar um desenvolvimento econômico sustentável, resiliente e um alto nível de vida. Essas interações tornam-se smart através de uma utilização estratégica das infraestruturas de informação e comunicação em um processo de planificação e gestão urbana transparente que reage perante as necessidades sociais e econômicas da sociedade. E depois desse monte de blá blá blá, o que de fato é uma Smart City? Na verdade, ainda não existe um conceito definido. O fato é, existe a utilização de tecnologia da informação para trazer maior qualidade de vida para a população, onde o usuário do sistema ajuda no aperfeiçoamento desse sistema, por exemplo, de transporte público, de abastecimento de água, né, do sistema hidrossanitário, fornecimento de energia, resíduos sólidos, mobilidade urbana e governança, né, participação popular no governo, transparência. Só para dar um exemplo de aplicação dessa tecnologia ao redor do mundo, né, nós temos sensores que controlam semáforos quando tem pedestres esperando para atravessar, sensores que permitem que os caminhões de lixo só passem quando há lixo, iluminação que varia de acordo com o uso, se há ou não pedestres ou carros passando, controle de trânsito, os semáforos passam a coletar dados com a intenção de antecipar os engarrafamentos e redirecionar o trânsito. Então, em tese, permitiria que o governo economizasse substancialmente nos serviços públicos. E, obviamente, essa economia viria para o benefício da população, seja pela redução dos impostos ou pelo retorno mesmo em serviços oferecidos pelo governo, que vai deixar de desperdiçar o dinheiro investindo de uma forma ineficiente. É lógico que aqui eu estou falando apenas da tecnologia da informação, não incluindo as outras boas práticas ambientais que, obviamente, vão ser saudáveis para a cidade. Olhando assim rapidamente, tudo parece muito bom. O governo vai economizar, as pessoas vão ganhar em serviços ou vão pagar menos impostos. Só que aí começam a vir alguns questionamentos. Por exemplo, quem, né, ou quais empresas serão responsáveis pela manutenção desses dados? Ou vai ser o governo? Nós podemos confiar nessas empresas? Nós podemos confiar nos gestores públicos? Tem um estudo que eu estou colocando aqui, um link para vocês, que foi feito pelo MIT, onde eles mostram que, com um determinado tempo de análise dos dados, eles conseguem chegar, com base nos resultados, a quais foram as pessoas que tiveram aquele padrão de comportamento. Dessa forma, o que seria um dado público passa a ser um dado pessoal, que fica na mão de terceiros. Eu não gosto muito de alimentar teorias conspiratórias, mas eu acho que nós nunca estivemos tão perto daqueles cenários de filmes de ficção, onde os humanos lutam contra os robôs. Será que vale a pena a gente deixar a nossa liberdade individual na mão de máquinas ou de algoritmos? Eu penso que um cuidado que os planejadores urbanos devem tomar é sempre lembrar que por trás de tudo está a individualidade e as particularidades humanas. Então, sempre essas escolhas individuais devem ser respeitadas. No Canadá, nós temos o Quayside, que é tido como referência no que diz respeito a Smart Cities no mundo. Na verdade, se trata de um projeto de recuperação de uma zona portuária degradada, onde vão ser construídas zonas de uso misto, residencial e comercial. E é previsto também uma nova sede para o Google em Toronto. Só tem um porém nesse projeto que no papel parece muito interessante. Ele está sendo desenvolvido pela Sidewalk Labs, que é uma empresa do grupo Alphabet, que é dono do Google. Eu não sei vocês, mas uma empresa exercendo a função de Estado me dá arrepios. E aí você pode me perguntar, Gabriel, você é contra as Smart Cities? Você é contra a utilização de tecnologia da informação para trazer benefícios para a população? A princípio, não. Eu só acho que deve haver uma cautela muito grande em quem vai ter o controle desses dados, qual é a segurança desses dados. Será que as empresas interessadas em tudo isso aí, na verdade, não querem entender melhor o nosso perfil enquanto consumidor? Será que elas não querem... estão interessadas em espionagem ou em interesses escusos? O meu grande medo é que a gente esteja comprando gato por lebre. Então, em tese, os conceitos oferecidos pela Smart City são interessantes. Nós só temos que escolher em qual base nós queremos nos apoiar. Será que nós estamos criando todo esse aparato tecnológico para manter o nosso padrão atual, o nosso mesmo comportamento? Ou será que não é mais eficiente, mais ecológico, mais inteligente mudar o paradigma? Será que uma cidade inteligente não é uma cidade que não precisa de carros, que favorece o pedestre, que favorece a interação social? Ou será que a cidade que nós queremos é a cidade onde você vai sair da sua casa, vai apertar um botão, um carro automatizado vai aparecer, você vai falar o seu destino e pronto, vai chegar no seu trabalho, não vai nem olhar para frente. O que seria uma cidade inteligente se tornou uma cidade alienante. E depois de ter estudado um pouco sobre o assunto, eu confesso que eu tomei um pouquinho de birra desse termo, cidades inteligentes, smart cities, porque lembro de smartphone. Eu não tenho minhas dúvidas se o smartphone é tão smart assim, uma vez que a gente se tornou menos humano depois disso. Eu acho sim que deve haver iniciativas para realmente cuidar da qualidade ambiental, cuidar do esgotamento sanitário, cuidar da questão da poluição atmosférica, cuidar do controle da poluição, da geração e do abastecimento de água. Isso aí é chovendo molhado, todo mundo já sabe. Mas já sendo repetitivo aqui, se não mudarmos o paradigma, em algum momento a gente vai voltar ao ponto que estamos agora. Eu até entendo essas iniciativas nos países desenvolvidos, porque eles precisam dessas soluções para ontem. Mas eu penso que nós, os países em desenvolvimento, como o Brasil, temos uma grande oportunidade de já construir as nossas bases, os nossos pilares, de acordo com o que deve ser, observando as experiências dos outros lugares do mundo e não repetindo os mesmos erros. Muita gente ainda pensa que carro é sinônimo de desenvolvimento. Será que eles não conhecem a experiência de Londres? Será que eles não conhecem o desastre de Los Angeles? E dá para botar na conta aí uma cidadezinha também chamada São Paulo. Eu acho sim que a tecnologia tem que ser utilizada, mas de certa maneira, quando se trata de dados pessoais, eu acho que eu perco um pouquinho do pragmatismo da engenharia. Esse foi o primeiro episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado. Com certeza, tem um monte de coisa para melhorar, mas a gente vai aprendendo no caminho, não é mesmo? Então, fica à vontade para deixar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, ou até mesmo caso você queira participar aqui comigo. Ah, e é claro, se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. E as referências e as indicações que eu comentei lá no começo do podcast, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Um grande abraço e eu espero estar com você aqui de novo daqui a 15 dias.